Presidente, eu entendo que rigorosamente a preocupação desta presidência, desse colegiado, é rigorosamente correta quando busca evitar a procrastinação, impedindo, portanto, o alongamento de perguntas e o alongamento de respostas. Sua Excelência, o Presidente do Supremo Tribunal Federal decidiu a matéria em tese, dizendo que a defesa não havia apresentado, no recurso, nenhuma demonstração de ofensa ao direito de defesa. Reverenciosamente, nós concordamos. Porém, hoje pela manhã, quando foi ouvida a testemunha Silair, ficou evidente que o tempo era insuficiente para as respostas das perguntas, inclusive da própria defesa, na medida em que a defesa incorporou as perguntas feitas pelo senador Lindenberg Faria, que não foram respondidas pelo depoente. Naquele momento, eu pedi que se abrisse uma excepcionalidade para que pudesse o depoente responder às perguntas que foram colocadas. Seguindo rigidamente o regulamento aprovado, Sua Excelência, o Presidente, indeferiu. Por essa razão, Senhor Presidente, eu acho que em certos casos excepcionais, o bom senso e a razoabilidade recomendam que nós possamos ouvir as perguntas se elas forem relevantes. Se elas não forem relevantes, a presidência poderá indeferir. É legítimo. Se a testemunha for prolixa, poderá o presidente dar o comando para que não abuse das palavras aquele que depõe. Mas, efetivamente, se as perguntas têm pertinência, agir-se com razoabilidade neste caso, permitindo que a testemunha responda as perguntas, é noção fundamental para que nós possamos ter o bom exercício do direito de defesa. O direito de defesa não se limita no tempo a tantas perguntas, nem na resposta a tantas perguntas. Depende do depoente e da complexidade do assunto que ele aborda. A defesa se sente atingida no exercício das suas prerrogativas naturais, ditadas pelo artigo 555 da Constituição Federal, quando não pôde um depoente tão importante responder as perguntas que lhe eram dadas, por uma questão de tempo. Portanto, por força do princípio da razoabilidade e da ampla defesa, eu peço a reconsideração dessa decisão.
Para contraditar, senhor presidente.
Para contraditar, senador José Medeiros, 2 minutos.
Presidente Raimundo Lira.
Para contraditar, doutora Janaína, 2 minutos.
Obrigada, excelência. Primeiramente, eu gostaria de lembrar que o processo ele é contraditório. Então, as partes têm que ter as mesmas oportunidades. As regras que valem para um lado, valem para o outro. Por que eu estou frisando isso? Porque quando da oitiva das testemunhas de acusação, o critério, né, decidido por esta comissão foi observado. Se o critério foi observado para as testemunhas de acusação, não é correto, né, não seria aceitável que esse critério fosse alterado agora que estão sendo ouvidas as testemunhas de defesa. Valendo lembrar que a acusação arrolou 5 testemunhas e só teve a oitiva de 2 deferidas. Por outro lado, a defesa, já em homenagem a esse princípio da ampla defesa, teve a oportunidade de arrolar e vai ouvir 40 testemunhas. Né, numa situação assim, de uma interpretação que praticamente não existe, mas em homenagem ao princípio da ampla defesa. Especificamente com relação ao caso da testemunha, cuja oitiva é solicitada a repetição, a testemunha, em vários momentos, respondeu em tempo menor do que os 3 minutos. Em outros momentos, o senador ou a parte fazia uma determinada pergunta e a testemunha respondia outra coisa. Então, com todo respeito, não se justifica no que concerne as regras, porque o que vale para um lado tem que valer por outro, e mudar agora no meio do caminho seria mais uma injustiça para com a acusação, e não se justifica no que diz respeito ao caso, porque a testemunha respondeu, inclusive, em tempo menor. Então, isso é mais uma estratégia da defesa para poder suscitar uma inexistente nulidade e para colocar aqui ilegitimidade num processo que é legítimo, transparente, longo e detalhado, e o país é testemunha disso. Então, com todo respeito, não tem fundamento para essa solicitação.
Eu gostaria de fazer a seguinte consideração. Nós aprovamos aqui um conjunto de normas que corresponde ao regimento da Casa, é o nosso regimento interno, foi aprovado pela comissão. E se nós ficarmos abrindo uma exceção e eu com a obrigação de analisar cada pergunta, se aquela pergunta é consistente ou não, se ela está de acordo ou não, ficaria um trabalho, assim, absolutamente, até eu diria, irracional. E, sem tempo para começar e sem tempo para terminar. Veja que, mesmo com a nossa regulamentação, nós temos aqui passado, às vezes, 10, 12 horas para ouvir apenas 4 testemunhas. Imagine se o tempo fosse, teve testemunha aqui de 4 horas.
A média é 3 horas.
A média está dando 3 horas. Então, seria um trabalho irracional que a própria sociedade brasileira não iria entender, um trabalho que tem começo, mas não tem fim. Nós não queremos encurtar nenhum processo para não dar qualquer impressão de assodamento, nem queremos alongar definitivamente, porque existe toda uma expectativa e uma ansiedade da população brasileira. Os senhores senadores e senhoras senadoras que estão de acordo com o procedimento adotado por esta presidência permaneçam como se encontram. Aprovado. Peço à secretaria que anote os votos contrários. A presidência informa que no prazo concedido às partes para manifestarem-se sob os peritos designados, a defesa da denunciada apresentou impugnação do perito Diego Prandino Alves, sob o fundamento de que haveria ele demonstrado engajamento político e ideológico contra a senhora Presidente da República. Conceda a palavra a dois senadores, um para contestar a designação do perito e um para defender a designação.
Desculpe, presidente.
Eu vou ler novamente para que fique...
A quem requereu a...
A presidência informa, posso, em vez de designar o senador, designar os dois, dar a palavra aos dois advogados. A presidência informa que, no prazo concedido às partes para manifestarem sobre os peritos designados, a defesa da denunciada, apresentou impugnação ao perito Diego Prandino Alves, sob o fundamento de que haveria ele demonstrado engajamento político e ideológico contra a senhora Presidente da República. Então, eu posso conceder a palavra, em vez de conceder um advogado ao senador, conceder a palavra ao advogado da defesa.
Perfeito. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, na verdade, quando Vossa Excelência anunciou a formação de uma comissão pericial, chegou a noticiar aos membros dessa comissão que poderia ouvir sugestões em relação a esta composição, na medida em que efetivamente pudesse ser demonstrado que o universo de peritos indicados não atenderia exatamente algum dos requisitos que seria necessário para sua aceitação. Sem nenhum alarde, para que nós não pudéssemos travar publicamente uma discussão que agora se torna pública, nós somos noticiados de que o coordenador da equipe de perícia tem um forte engajamento contra a senhora Presidente da República, na defesa, inclusive, polarizada em relação a situações de movimentos de esquerda. E nos foi encaminhado uma série de postagens feitas pelo senhor perito, onde isso fica mais ou menos evidenciado no seu Facebook. Logo após todavia, essas postagens foram apagadas pelo senhor, imagino que pelo próprio autor, porque é ele quem tem, dispõe essa possibilidade. Como nós havíamos pedido uma perícia internacional e foi rejeitada, nós queríamos justamente para que o calor do momento não fosse, contaminasse a perícia, que ela fosse absolutamente isenta, nos pareceu, com toda a vênia, que o melhor seria que, nesse caso, embora uma pessoa respeitabilíssima, embora com um currículo inegável esse auditor, mas o fato dele ter esta predisposição claramente posta contra o governo, contra o partido da senhora Presidente da República e contra movimentos de esquerda, nos pareceu que não seria de bom tom a permanência da comissão nessa composição. Embora reconheçamos, senhor presidente, que é pessoa que tem um currículo exemplar. Nessa perspectiva, nós sugerimos ao presidente que talvez pudesse haver uma outra composição para evitar uma polêmica pública acerca disso. Como nós não fomos atendidos, sem noticiar a imprensa, sem querer criar um cavalo de batalha, nós fizemos esse requerimento, essa impugnação ao perito. Porque acho, senhor presidente, que essa perícia ela não pode nascer sob suspeita. Acho que seria péssimo para o país, para esta comissão, que nós tivéssemos pessoas que publicamente têm uma posição contrária ao governo, pudessem orientar uma situação dessa natureza. É fato, ninguém desconhece, que em relação aos senhores senadores, os critérios de suspeição e impedimento não se aplicam nos termos do Código de Processo Penal por decisão expressa do Supremo Tribunal Federal e correta. Porém, os peritos, neste caso, eles não estão submetidos a esta situação que o próprio Supremo liberou em relação aos senhores senadores. Embora seja uma casa política, a perícia tem que ser objetiva por pessoas que até tenham individualmente sua posição, mas aqueles que se engajam em manifestações dessa natureza, obviamente trazem uma zona de suspeição sobre o trabalho a priori, o que acho péssimo para a legitimação do trabalho dessa perícia. Essa é a razão pela qual nós postulamos, sem qualquer confusão, que se encontrem nomes que efetivamente não tenham esta visibilidade que possa comprometer esta imparcialidade desse trabalho.
Eu quero também informar que, atendendo também uma sugestão do Dr. José Eduardo, advogado da defesa, nós pedimos para que fosse consultado esse auditor, esse consultor do Senado Federal, se ele se sentia impedido, e ele disse que não se sentia impedido. Passo a palavra agora ao senador Ricardo Ferraço para defender a designação do perito.
Senhor presidente, podemos fazer duas de cada lado? Isso aqui é muito importante.
Vossa Excelência definiu.
Já foi feito, já foi feito pelo advogado da defesa.
Senhor presidente, eu queria mostrar aqui, senhor presidente. Eu queria pedir duas.
Já foi feito pelo advogado da defesa. A palavra ao senador Ricardo Ferraz.
Senhor presidente, a postulação do advogado da representada, ela carece não apenas de razoabilidade, mas ela também carece de fundamento jurídico. A Lei 1079, que regula o rito do processo de impeachment, ela nos obriga a seguir de forma subsidiária o Código de Processo Penal. E o Código de Processo Penal, no seu artigo 254, não acolhe, não abriga a nenhuma das postulações feitas pelo advogado da representada. Em todo caso, senhor presidente, eu verifiquei as tais e supostas postagens apresentadas pelo advogado da representada, das quais tem cópia aqui comigo, inclusive. A primeira das críticas foi ao fato da presidente da República ter divulgado nota oficial, imagina, a presidente da República divulga nota oficial criticando uma decisão judicial e a consequente ação policial contra o ex-presidente Lula. Na postagem, o senhor Diego, ele diz que essa crítica a uma decisão judicial deveria partir do presidente da República, do presidente do partido, e não da presidente da República. Isso não me parece demonstrar um forte... Eu ouvi Vossa Senhoria com toda a paciência e elegância e solicito que Vossa Excelência me trate com igual reciprocidade e peço que Vossa Excelência restitua o meu tempo para que eu possa concluir o meu argumento.
Vou recompor o tempo de Vossa Excelência, não do começo, vou dar um minuto.
Portanto, não me parece demonstrar qualquer tipo de forte engajamento político, mas uma simples crítica democrática. A palavra perícia está vinculada à habilidade pessoal. Ou seja, o que me parece por parte do advogado da representada é a tentativa de cercear, de censurar o direito que, inclusive, é facultado a qualquer um de nós como cidadão, inclusive a carta política, figurando até mesmo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Ora, o senhor Prandino ali manifestou a sua opinião pessoal, o que não tem nada a ver com a sua qualificação de perito. O que diz, senhor presidente, o artigo 254 do Código de Processo Penal? É impedido de atuar no processo quem, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles, não é o caso. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre o cujo caráter criminoso haja controvérsia, também não. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau, inclusive sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes, também não. Se tiver aconselhado qualquer das partes, idem. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, também não. Se for sócio acionista ou administrador da sociedade interessada no processo. Enfim, senhor presidente, não há razoabilidade, não há fundamento legal. O senhor Diego Prandini ocupa o cargo mediante aprovação do concurso. Já vou encerrar. Se eu não tivesse sido interrompido pelo advogado da representada, eu já teria concluído. Portanto, o senhor Diego Prandino Alves ocupa cargo mediante aprovação por concurso público. Aliás, foi o primeiro colocado, salvo melhor juízo, no concurso público do Senado da República. Trata-se, portanto, de um preconceito e de uma observação, senhor presidente, que não cabe. Portanto, eu quero manifestar a defesa de que o senhor Diogo Prandini reúne, sim, as condições e as qualidades técnicas para funcionar como perito
imparcial. Eu vou dar também a palavra ao senador Lindbergh. Agora, antes, pergunto à advogada da acusação. Doutora Janaína, por favor.
Janaína.
A senhora quer falar?
Depois.
A respeito... Não, porque a defesa... Como o Lindbergh vai falar na defesa, ele fala no final. Vossa Excelência, Vossa Senhoria quer falar a respeito do...
Vossa Excelência tinha anunciado anteriormente que falaria...
Dois senadores. Como eu dei a palavra ao advogado da defesa, estou oferecendo ao advogado da acusação.
Veja, eu...
Em seguida, o senador Lindbergh, como ele vai falar pela defesa, ele fala por último.
Eu...
2 minutos.
Pelo que foi trazido, né, e pelo sentimento do doutor Diego, de que ele tem condições de participar, vamos lá. Eu imagino que uma manifestação do doutor Diego não compromete a sua isenção para fazer o trabalho. Eu não conheço nem o doutor Diego, nem o doutor João Henrique, nem o doutor Fernando. Então, eu também não teria nenhuma objeção a esse grupo. O que eu fiz imaginando a possibilidade de alguém ter alguma objeção? Eu levantei alguns outros nomes de pessoas igualmente isentas. Então, o que a acusação solicita é o seguinte: se eventualmente, né, esse pleito da defesa for atendido, não estou dizendo que deve ou não deve, mas se eventualmente eu gostaria de sugerir outros dois nomes, tá? Então não me oponho nem à permanência, nem à saída do doutor Diego do grupo. Eu só gostaria de ter a oportunidade de sugerir eventualmente dois nomes alternativos.
Antes de passar a palavra ao senador Lindbergh, gostaria mais de fazer alguns esclarecimentos. Foi aprovado aqui que seriam três auditores do Senado Federal, três consultores. Premissa número um. Segundo, então, eu não conheço nenhum dos três e pedi ao Senado Federal que escolhesse os melhores, todos concursados, os que tivessem o melhor currículo
e que não tivesse atuado
no impeachment, não tivesse nenhuma relação com o impeachment. Então, não conheço nenhum. Pedi apenas definir os critérios para a escolha dos diretores da área. Passa agora a palavra ao senador Lindbergh, 2 minutos.
Senhor presidente, primeiro dizer aqui que a gente respeita a figura desse funcionário público. Foi aprovado com boa colocação no concurso aqui interno. E nós tivemos a preocupação aqui, senhores, de preservar o funcionário público. Nós fomos conversar com o presidente Raimundo Lira, levantamos as nossas razões e dissemos: não é nada contra o funcionário público, mas coordenar uma perícia com esses posicionamentos, senhor presidente. Na manhã do dia seguinte que foi anunciado, eles tinham apagado o Facebook. Na verdade, fui até eu, como senador, que fui colocar no Google. E eu quero aqui trazer alguns trechos. Teve um dia que era de passeatas nossas pela democracia, defendendo a presidenta Dilma. Olha o que está aqui no Facebook. Hoje, os que bradam pela democracia vestem vermelho em sua maioria. Querem ser levados a sérios? Tirem essa roupa vermelha.
Nossa bandeira sequer tem esse vestígio dessa cor. A não ser, claro, que você considere que o PT seja mais importante do que tudo no atual cenário político. Olha outra, senhor presidente. Sério, olhando aqui a Constituição, não vejo como enquadrar essa defesa oficial em favor do Lula nas atribuições de chefe de governo e de chefe de Estado. Isso é o papel do PT, de Rui Falcão, dona Dilma? Lamentável. Continua, senhor presidente, aqui. Uma penca de artistas de esquerda pró-governo, mudando de ideia em 3, 2, 1. Aí está escrito: TCU proíbe Lei Rouanet para projeto com fins lucrativos e autossustentáveis. É uma questão de bom senso, no caso. Não é nada contra o funcionário. Ele tem direito de ter a opinião dele. Agora, o fato é que, para coordenar uma perícia, a perícia tem que ser isenta, senhor presidente. Isso aqui, para nós, é um absurdo. Isso aqui, eu acho que macula a perícia. Coloca a perícia sob suspensão. Então, é esse apelo que nós fazemos aqui, ao senhor como presidente, ao senador Anastasia como relator e a todos os senhores senadores. Volto a dizer, não é nada contra o funcionário público, que é um funcionário público brilhante, que tem direito de ter suas opiniões. Agora, nesse caso, nós podíamos achar um coordenador dessa perícia com mais isenção. É esse apelo que nós fazemos aqui.